Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião, que é uma audiência com a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, a ALF, no âmbito da proposta de lei 49/17 do Governo. Autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código do Imposto Único de Circulação. Temos connosco o Dr. Vítor Graça, Secretário-Geral. Temos também o Dr. Pedro Sobral, diretor responsável pelo Renting, e a Dra. Vânia Monteiro, técnica da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, ALF. Portanto, o doutor tem 5 minutos para uma intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos pelo tempo para nos escutarem. A Associação Portuguesa de Leasing e Factoring e Renting, aproveito só para fazer uma curtíssima introdução, foi fundada em 1984, em 2025 foi agraciada com a Ordem de Mérito Empresarial pelo Sua Excelência Sr. Presidente da República. Representamos 3 produtos do financiamento especializado, locação financeira ou leasing, factoring, ou cessão de créditos, e renting, locação operacional, gestão de frotas, AOV. Nós temos 24 associados, e estes associados, em 2025, no caso da locação financeira, foram responsáveis por financiar 3,2 mil milhões de euros em investimentos, quer mobiliários e imobiliários. O factoring tomou 52 mil milhões de euros em créditos, quase o equivalente a 21% do PIB. E o renting, a locação operacional, adquiriu 42.300 viaturas ligeiras novas. Portanto, num valor de cerca de 1,2 mil milhões de euros, as nossas 6 associadas de renting gerem uma frota total superior a 146 mil viaturas, portanto, viaturas na sua esmagadora maioria de trabalho, para trabalhar nas empresas, entidades públicas e uma certa percentagem particulares. O leasing e o renting em conjunto adquirem cerca de 31% das viaturas novas vendidas em Portugal todos os anos. Portanto, tem uma dimensão muito elevada e, neste caso concreto, a alteração do IUC, nós solicitámos e gentilmente concederam-nos a possibilidade de estarmos aqui, porque, de facto, poderá mexer com muita coisa do que é core ou a atividade das nossas associadas. E já agora, associadas essas, estão perfeitamente comprometidas para a transição energética e, em concreto, na mobilidade de Portugal. Portanto, são dos principais formas de acesso a viaturas elétricas, viaturas híbridas, o que seja. O renting, em específico, sendo um aluguer operacional, que tem custos fixos e que termina num certo determinado prazo, então é o que é utilizado muitas vezes para fazer a primeira experiência e depois adotar plenamente de viaturas, porque os custos são fixos. A desvalorização das viaturas elétricas e das baterias não é um ónus que fica ao cliente, é a empresa de renting que assume e, portanto, tem sido muito adotado nestas novas tecnologias de viaturas. A alteração do IUC, concretamente, aí sim. Nós, face à proposta de lei que tivemos a oportunidade de ver, já houve bastantes avanços face ao que tivemos conhecimento no início, que veio tranquilizar um pouco a futura implementação deste sistema, nomeadamente o facto de haver a possibilidade de um fracionamento em 3 meses, de se ter adiado para 2027 a introdução deste novo sistema, o período transitório no primeiro ano da aplicação deste novo funcionamento fiscal também veio auxiliar. No entanto, existem mais, se calhar, questões da aplicação prática, que existe uma alguma ansiedade, diria assim, por parte das associadas, porque isto é o métier delas e poderá ter impactos elevados. Nomeadamente, na emissão, no primeiro ano de matrícula da viatura, atualmente, o método de funcionar, as empresas adquirem uma viatura, é emitido um IUC, e o IUC sendo pago no mês que diz respeito à matrícula. Como é que será no futuro sistema? Vai funcionar de igual forma? Ou seja, é feita aquela... a lista de todas as viaturas no DUC que vão ser pagas do ano, é emitida essa guia de pagamento no mês de março e ao fracionado. Como é que será efetuado depois os pagamentos das viaturas que se vão comprando ao longo do ano? Vai funcionar como funciona atualmente, em que se compra e emite uma guia à parte individual para aquela viatura. Também gostaríamos de referir a questão do apuramento de erros, emissões e correções que haja a fazer às listagens de viaturas, cada sujeito passivo é proprietário. Seria importante também haver alguma flexibilidade ou alertas, ou uma proatividade, diria assim, da autoridade tributária para poder alertar os sujeitos passivos em caso de alguma omissão ou erro ou atraso e não entrar logo com coimas. E igualmente haver um prazo confortável para os próprios sujeitos passivos, em casos que serão puramente casuísticos, poderem também comunicar ou retificar informação que não esteja 100% correta. Outra grande questão, e porventura a principal, será, eu acho que nós achamos que na proposta de lei já está contemplado, mas garantir mesmo que é sobre os sujeitos passivos que incide, os sujeitos passivos das viaturas que incide o imposto, e que por cada sujeito passivo é emitida uma guia de pagamento para toda a frota. Nós achamos que ficou contemplado, mas é mesmo, é isso que numa empresa que tenha 60 mil viaturas, como nós temos associadas, que até têm mais do que este, é ter tudo acoplado, vem facilitar. Mas por outro lado, e com este concluiria, tem a ver com a possibilidade da autoridade tributária poder ter alguma forma de informática. Estamos no século XXI, todo o progresso é feito para a digitalização, seria de podermos conseguir integrar ou as nossas empresas conseguirem comunicar com a AT para ter acesso às viaturas, para poder verificar, validar as listagens de milhares e milhares de viaturas de forma automatizada, que atualmente não tem sido possível, é um bocado complicado haver acesso a estes novos sistemas. Não sei...
Passámos o tempo um bocadinho.
Peço desculpa, obrigado.
Nada, obrigado eu, obrigado nós. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Vitor Graça e toda a delegação da ALF que eu acompanho aqui. E aqui uma nota de reconhecimento do importante trabalho que a ALF tem feito, não só na... naturalmente na defesa dos seus associados, quer na parte do leasing, quer do factoring, mas também todos os contributos públicos que têm dado e todas as interações que têm feito, nomeadamente aqui com a Assembleia da República, que tem permitido também aperfeiçoar, ir melhorando os vários diplomas que vamos fazendo para, no fundo, melhorar, às vezes até simplificar, a relação do Estado com as pessoas e com as empresas, como é também aqui o caso e ao propósito desta proposta do Governo, que é precisamente em duas vertentes. Por um lado, simplificar e, por outro lado, também evitar aqui coimas, como foi referido pelo seu Secretário-Geral, que é também aqui uma preocupação. Portanto, na base desta alteração do Governo está o facto de, para além do propósito de simplificação, a questão de serem cobrados cerca de 20 milhões de euros de coimas por ano associados aos atrasos no pagamento do IUC, que admitimos que a esmagadora maioria seja atrasos involuntários. Não será aqui o caso dos vossos associados, porque naturalmente com a dimensão, com a frota que têm, portanto estão naturalmente atentos e controlam isso muito bem. E, aliás, daria cabo do negócio se não o fizessem por si só esta pequena falha, mas, compreensivelmente, nas famílias isso acontece, sobretudo a partir do momento em que o mês e o ano das viaturas deixam de estar visível nas matrículas, portanto, e as pessoas trocam mais vezes de carro, portanto, é perfeitamente natural as pessoas esquecerem-se de qual é o mês em que habitualmente pagam. Portanto, daí ter-se feito esta alteração, que naturalmente causa aqui alguns constrangimentos, portanto nem tudo é perfeito e para algum tipo de contribuintes, quer singulares, quer coletivos, pode trazer alguns inconvenientes, mas eu diria que na esmagadoríssima maioria dos casos esta alteração é muito positiva para todos, mas naturalmente também traz aqui algumas preocupações, nomeadamente ao vosso setor, e também falo em saber que uma boa parte das preocupações, entretanto, ficaram ultrapassadas e estão numa posição mais tranquila, usando as suas próprias palavras, relativamente a isso. Sobre as questões que aqui deixou mais de aplicação prática. Pronto, uma tinha a ver precisamente com esta questão das coimas, para evitar coimas haver aqui algum aviso, portanto, e também todo este diploma tem sobretudo a ver com isso, evitar coimas, portanto, eu diria que numa ótica egoísta o Ministério das Finanças podia deixar as coisas como estão, que seria mais 20 milhões de euros que iam entrando todos os anos nos cofres do Estado, mas não é essa a postura, portanto, estamos imbuídos desse espírito de tentar evitar as coimas. Sobre a questão do primeiro ano de matrícula e de eventuais transações que ocorram durante o ano. E, portanto, se não me falha a memória, portanto, este diploma já tem aqui algumas semanas, mas se não estou em erro, a fórmula de cálculo do imposto é com referência à data de 1 de janeiro de cada ano. Portanto, no dia 1 de janeiro de cada ano, quem for o proprietário de cada viatura será quem tem a obrigação de fazer o pagamento do imposto, portanto, depois nos meses respectivos, de acordo com o montante total por contribuinte, com referência a essa data. Ou seja, por exemplo, isto também se coloca, por exemplo, nos stands de viaturas usadas que fazem transações, portanto, apenas terão de pagar o imposto sobre as viaturas que possuam nessa data. No limite, se fecharem o ano sem nenhuma viatura e depois, no dia 2 de janeiro, comprarem 20 ou 30 ou 50 viaturas, portanto, até nem terão que liquidar o imposto de nenhuma delas. Sobre o primeiro ano de matrícula, aquilo que vai acontecer é que o imposto será proporcional face ao tempo que a matrícula terá nesse ano. Portanto, se for a meio do ano, vai pagar metade do imposto. Se for apenas a 1 de dezembro, vai pagar um duodécimo do imposto desse ano. Portanto, será esse primeiro ano de uma forma proporcional. E porque o meu tempo já foi ultrapassado, ficavam por aqui, agradecendo naturalmente mais uma vez todos os contributos que deram e também neste caso em particular, e colocando também ao dispor para tudo aquilo que venha a ser necessário neste e noutros diplomas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação de Leasing e Factoring e Renting de Portugal. Ora bem, a proposta de lei que está na base desta audição foi viabilizada pelo Chega na votação na Generalidade, mas foi com um propósito muito claro, que é dar um primeiro passo na simplificação de um sistema fiscal que há muito tempo, penaliza as famílias, penaliza quem trabalha e penaliza aqueles que dependem da mobilidade rodoviária. Mas votar a favor da Generalidade, como nós fizemos, não é um cheque em branco, é sim um voto de exigência. Vejamos. O atual modelo do IUC é confuso, é propenso a incumprimentos involuntários, sobretudo para quem, como o vosso setor, gere grandes frotas. Nesse sentido, a centralização anual e a possibilidade de pagamento faseado representam uma melhoria técnica que nós reconhecemos. Mas não confundimos melhoria administrativa e técnica com justiça fiscal, são coisas completamente diferentes. E também quanto a isso, o Chega tem sido consistente e tem consistentemente defendido e sublinhado que Portugal tem um problema estrutural de carga fiscal excessiva sobre a mobilidade. Esta proposta não resolve esse problema, não resolve. Pelo contrário, limita-se a reorganizá-lo, porque ao contrário, ao concentrar a liquidação do imposto numa lógica anual, ainda que em prestações, estamos a criar um novo desafio, que é o desafio da concentração de encargos financeiros. Ora bem, assim nós defendemos, iremos continuar a defender, 3 ideias básicas em todo este processo. Primeiro, que esta reforma não sirva para, por via indireta, aumentar a carga fiscal sobre empresas e sobre famílias. Segundo, que haja verdadeira flexibilidade para os agentes económicos. Tem de haver. E terceiro, que a discussão não acabe aqui. Porque nós sentimos que é urgente uma reforma mais profunda do IUC, que reduza efetivamente impostos e não apenas os reorganize. E é por isso que vos deixo 3 questões. A primeira, a centralização anual do IUC representa um ganho de eficiência para o vosso setor ou um risco acrescido de pressão financeira? Segundo, a possibilidade de pagamento faseado é suficiente para mitigar esses impactos ou continua a existir um problema de concentração de encargos? Terceiro, que alterações concretas vossas excelências consideram indispensáveis para que, na especialidade, nós consigamos garantir que esta reforma não prejudica a competitividade do vosso setor? Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor, do Partido Socialista. Tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. cumprimentar a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, nomeadamente o seu secretário-geral, Dr. Vitor Graça. Em primeira instância, o debate que aqui estamos a ter tem logo um pressuposto que o torna complicado. Estamos a debater uma autorização legislativa, ou seja, a Assembleia da República tem muito pouca capacidade de fazer alterações na especialidade, excetuando no objeto, excetuando na própria objeto da própria proposta e não propriamente em questões mais incisivas, sendo que por isso algo que criticamos num conjunto de matérias fiscais e também nesta, não colocarmos também no Parlamento a possibilidade de fazer propostas de alteração. Em segunda instância, como bem disse, esta proposta está muito longe daquela que era a proposta inicial. A proposta inicial que colocava já o pagamento em fevereiro para todos os veículos, sem qualquer período transitório, era um encargo que as famílias não estavam à espera, que as empresas não estavam à espera e que podia até no limite fazer com que se pagasse o IUC de veículos com um ou dois meses de diferença, caso os veículos fossem do final do ano. E isso, felizmente, nesta proposta já foi retirado, e foi retirado devido à pressão que era dos partidos políticos, mas também da própria sociedade civil, que rejeitou completamente a proposta inicial. Por isso, nós viabilizámos na generalidade, este diploma, porque concordamos com o princípio da simplificação, concordamos com o princípio que poderá ser mais fácil, resolve com a norma transitória e também com a possibilidade de pagamento por prestações, também resolve alguns problemas do que a proposta inicial que se falava tinha, por isso, desse ponto de vista, estamos confortáveis com esta proposta. Contudo, não percebemos bem a escolha do mês de abril, por exemplo, não é no vosso caso, mas no caso das famílias, é imediatamente antes delas, por exemplo, grande parte de receberem o reembolso do IRS, ou seja, acaba por não ser, se calhar, a melhor altura, mas independentemente disso, a minha pergunta é para vocês, até porque do ponto de vista de setor, obviamente, este imposto é crucial no vosso negócio e também na gestão financeira do vosso negócio. É se o mês de abril a vocês colocam algum problema, se a proposta de lei, como ela está, vos coloca algum problema do ponto de vista do funcionamento do próprio negócio, ou seja, quer nas prestações, quer no regime transitório, quer no contexto de começar em 2027, ou seja, no fundo, quer na própria tentativa de neutralidade fiscal do próprio diploma, ou seja, vocês representando muitos milhares de veículos nestes três ramos, digamos assim, que é o leasing, que é o factoring e que é o renting, que são produtos financeiros diferentes, mas que obviamente acabam por ter o mesmo objetivo, que é para a mobilidade quer de empresas, quer de particulares, perguntar se para as vossas associadas, para as vossas empresas, isso coloca um problema o abril, a questão da lei como ela está, ou se realmente a simplificação acaba por ser positiva para vocês e para as empresas, como também nós concordamos com esse princípio, que achamos que a simplificação poderá ser positiva, até para evitar, nomeadamente, não no vosso caso, que é um pouco, acaba por, obviamente, mal seria que se extraíssem com o pagamento do IUC, porque seria demasiado oneroso do ponto de vista financeiro, mas, nomeadamente, nas famílias acaba por acontecer muitos esquecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. tem 8 minutos para responder de uma forma conjunta aos Srs. Deputados. 8 minutos.
Obrigado. E obrigado a todos pelas intervenções e pelas questões colocadas. Se calhar, eu começava por referir, de facto, as melhorias que foram colocadas na proposta vieram salvaguardar bastantes das preocupações iniciais. Os nossos associados não têm essa, de facto não verificam a problemática de se atrasar ou esquecer no pagamento desta obrigação, portanto, já cumpriu no passado, vão continuar a cumprir. Agora, uma alteração de sistema causa sempre alguma disrupção, é sempre novidade, e mesmo nós interpretamos, quando a lei for publicada, interpretamos-la de uma forma, mas depois temos sempre receio que a AT possa vir a ter entendimentos diferentes em certas reuniões, portanto, há sempre esse risco inerente, mas afastando isso, o que consideramos é que poderia ser uma oportunidade, já que estamos a alterar o sistema, de também tentar abrir um bocado o que a autoridade tributária, a forma de comunicar com os agentes económicos. E digo empresas, digo famílias, no caso dos grandes detentores de viaturas, mais essa questão se coloca. Porque, de facto, vai haver simplificação, vai haver concentração dos momentos de interação. Seria uma oportunidade excelente para também tentar imprimir esse dinamismo nos organismos do Estado. Também, já falou-se de uma forma abrangente da fiscalidade automóvel. De facto, nós temos outro tipo de bandeiras, nomeadamente baixar a tributação autónoma nos veículos para empresas e de veículos que respeitem a norma Euro 6 ou superior, que também poluem bastante pouco, e viaturas que sejam aplicadas em atividades profissionais também. Portanto, não são carros de luxo que estão parqueados. A maioria dos nossos clientes são empresas que laboram ou famílias também usam os carros nas suas diversas atividades. Mas, portanto, há toda uma reforma fiscal gradual que se poderá vir fazendo para equiparar também a utilização de carros através de leasing e renting com o que nós verificamos na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, em que as percentagens de penetração caem a 30%, lá fora são muito superiores do que verificamos cá. E verifica-se pelas também as vantagens, não é só financiar as viaturas, é também todas as vantagens de serviços prestados e de mais, menor risco no caso do leasing. Se 3 meses ou 3 prestações chegam para pagar, pronto, 4 seria mais confortável do que 3, mas imaginamos que 3 seja para haver uma simetria com o IMI, porventura, não sabemos, mas sim. Também se a centralização do pagamento será um risco. Não será um risco na medida em que vamos continuar a pagar. Agora, temos algumas dúvidas como é que vai funcionar o mercado dos atos. Será que com a propriedade é no início de cada ano civil? Vai haver alguma quebra no mercado dos atos no mês de dezembro? Porque quando comprarem vão... Pronto, há assim algumas dúvidas, mas que são inerentes à mudança e ela acontecendo, temos é que nos adaptar e tentar aproveitar o que melhor se conseguir. E aqui seria claramente nas interações operacionais com a autoridade tributária, diria eu. E depois, é garantir, de facto, em relação a propostas de alteração, nesta alteração não mexe no sujeito passivo, mas temos sempre presente que no caso da locação financeira está consagrado no Código do IUC, que é equiparado a sujeito passivo o locatário financeiro, que está devidamente registado na Conservatória Automóvel, portanto, são os clientes, que podem ser empresas, pessoas, entidades públicas, o que seja, que são os sujeitos passivos no caso da locação financeira. O mesmo já não será com outro tipo de produtos financeiros, nomeadamente o ALD, e com o renting, que é um produto comercial. Eu não sei se querias complementar.
Então, tentando só, talvez, dar mais algum contexto e responder diretamente aqui a algumas questões que foram colocadas. A centralização, no caso destes produtos, a centralização num determinado momento do ano acaba por ser uma simplificação, porque é um processo que deixa de ser mensal para passar a ser menos vezes durante o ano. No entanto, traz um risco financeiro, traz um custo financeiro para as empresas que têm de despender de um pagamento com uma frequência menor do que a fariam anteriormente. Portanto, aqui é o único... vantagem que poderia haver numa alteração era no sentido de fracionamento ser num número maior de períodos, face àquilo que são os 3, que compara com o que existia atualmente, que são 12 prestações, por assim dizer. E era esse o comentário que queria deixar. Não traz um problema para o setor, não haverá nenhuma disrupção no setor e também... suportamos todas as medidas que sejam no sentido de simplificar e de simplificar a atuação e a interação com a autoridade tributária.
Pronto, agradecemos todas as questões, não vamos estar a ocupar tempo sem necessidade de trazer mais valor acrescentado e agradecer a todos e desejar um bom trabalho nos trabalhos parlamentares.
Muito obrigado pela vossa presença. Tenho a indicação que nenhum dos grupos parlamentares
quer usar a segunda ronda, portanto está concluído, estão concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado.